Em 2014, nos Estados Unidos, a desenvolvedora de jogos Zoe Quinn foi alvo de uma campanha de difamação iniciada por seu ex-namorado, que a acusou sem provas de favorecer jornalistas em troca de cobertura positiva. O caso se espalhou rapidamente e deu origem ao Gamergate. Sobre o pretexto de cobrar ética no jornalismo de games, o movimento se transformou numa onda de assédio online contra mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, na indústria. Zoe, Brianna Wu e outras foram perseguidas com ameaças de estupro, morte e invasão de privacidade. O Gamergate revelou o machismo presente na cultura gamer e antecipou a radicalização digital que cresceria nos anos seguintes. Um marco para entender como a internet pode conectar, mas também violentar. Eu sou Elaine Schmidt, jornalista e pesquisadora em ciências humanas, e também host desse podcast. Nesse episódio, vocês vão conhecer mais um pouco sobre o projeto Internet Segura com Perspectiva Crítica de Gênero, em uma conversa com duas bolsistas de iniciação científica da Universidade Federal de Santa Catarina, que fazem parte dele. Sejam muito bem-vindas, Ana Luísa e Ailê. Queria agradecer por vocês estarem aqui hoje com a gente. Dizer que é muito bom não só trabalhar com vocês, porque nós temos feito isso com a Ana Luísa, né? Mas nesse projeto que está acontecendo nesse momento, que é o projeto Internet Segura com Perspectiva Crítica de Gênero, mas que quem está acompanhando o podcast sabe que esse é, digamos que, a segunda fase, né, do que nós temos chamados de projeto internet. E a Ailê é uma pessoa que acompanha mais tempo, né? Desde essa primeira etapa, foi bolsista, esteve presente nas primeiras discussões, nos primeiros debates dos resultados que a gente também estava propondo. Mas antes de começar sobre o projeto em si, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre vocês, se apresentarem para as pessoas, né? Vocês tem vínculo com a universidade de alguma forma. Eu queria que vocês explicassem o que vocês estão fazendo. Se vocês também quiserem contar, né, para fora da universidade ou não, fiquem à vontade. Pesquisa que vocês estão também desenvolvendo ou não, enfim, como vocês querem que as pessoas conheçam melhor vocês. Fiquem à vontade.
Oi, gente. Eu tenho 33 anos. Então, iniciei graduação. Eu comecei na UFSC em 2011, fazendo letras português. Então, tive uma iniciação assim acadêmica voltada para linguagem e para o processo de escrita, né, de texto. Mas o meu foco acadêmico, tanto no TCC quanto na dissertação, foi entender a imagem como texto e a relevância disso. E foi por um viés bem da memória, da história, então eu acabei saindo do mestrado e indo para a graduação da história. E, bom, aí conheci o LEG nesse processo, né? Participei de algumas reuniões anteriormente de ser bolsista e tentei contribuir com o que eu sabia na época, que era uma junção da letras com a história. E quando surgiu a vaga de bolsa, eu logo já quis, e era sobre internet. E eu não sabia direito, não, acho que eu não tinha nenhuma noção de como é que se pesquisava.
Não, não se preocupe, né? Naquela época ninguém sabia muito bem, né? Ali no LEG.
Então, foi através, acho que eu fui entender lendo os trabalhos que o LEG já tinha feito sobre a etnografia. E fui nessa investigação. Claro que, assim, uma coisa é tu ler a teoria de um trabalho feito, outra coisa é tu lidar com o objeto que tu vai escolher, né? Ele é muito mutável, ainda mais na internet. Então, o trabalho de print, o trabalho de respeitar os nomes das pessoas, né? Não expor essa individualidade delas. Lidar com a questão pública, com a questão e com a questão privada. Lidar com essa questão, principalmente das plataformas serem privadas. Então foram várias coisas. O meu primeiro trabalho assim voltado para o Leg foi pesquisar o Instagram. Instagram foi uma pesquisa, pesquisar os comentários do Instagram, né, de três publicações. O segundo trabalho foi fazer uma análise das redes do Leg. Então foi uma análise que eu foquei bastante no Facebook, então foi uma outra percepção, né? Foi uma outra, lidar com uma outra ferramenta que era o Google Analytics. A ferramenta ela faz mais por ti, né? O Instagram é um trabalho mais orgânico.
Sim, mais manual, talvez, né?
Total.
Vai exigir, inclusive, de uma interpretação, né? Que uma coisa que a gente comentou num outro episódio com a professora Cristina foi que a gente, ao mesmo tempo que começou a pesquisar a internet, enfim, entender quais eram as metodologias, quais eram as teorias que, né, as pessoas das ciências humanas também poderiam acionar para fazer esse tipo de pesquisa, ao mesmo tempo, o próprio laboratório foi ocupando esses espaços e também se utilizando, né, dessas plataformas para a seu benefício, né? Então, quando nós lá atrás, né, e você fez parte dessa pesquisa de monitorar um pouco, entender quem era o Leg dentro da internet, eu acho que foi isso, olhar o Instagram, entender quantas pessoas seguiam, qual era o interesse delas em seguir a gente também, e o que, né, principalmente o que que a gente queria comunicar e por quê. Então você fez parte desse, o que a gente hoje tem considerado que é o primeiro estudo do Leg na internet, né, que está publicado no livro que nós também mencionamos no podcast anterior, mas que a gente vai deixar aqui os links também para quem quiser conhecer. Mas é isso, você então teve essa. Entrou como bolsista, já pesquisando, já colaborando em várias frentes, mas eu quero, né, que você também continue, mas talvez seja a pergunta para a Ana. Então faz isso, né? Acho que então primeiro a gente passa ali para a Ana contar um pouquinho sobre ela, e daí eu já deixo essa pergunta para tanto ela responder, mas para você também, Eile, como é. Foi para vocês essa sensação de começar a pesquisar algo que está tão presente na nossa vida, né? Que eu sei que vocês estão no online também, que vocês têm redes sociais, mas vocês hoje em dia também pesquisam esse ambiente. E quero saber se teve alguma mudança, assim, não, né? Eu imagino que sim, acho que eu estou influenciando porque, muito baseada na minha experiência, que sim, influencia muito o que, depois que a gente começa a entender. A arquitetura, a influência de quem é dono ou não desse, né, dessa terra chamada internet, a presença de vocês, o comportamento de vocês dentro desse espaço permaneceu o mesmo, mudou, por quê, né? Então, por favor, Ana, quem é você? E conte um pouco para nós.
Oi, gente, eu sou a Ana Luísa. Como a Ilê falou, a própria idade, eu vou falar minha. Já tenho 20 anos, eu tô na minha primeira graduação. E quando eu adentrei na graduação de história, eu não trabalhava com internet e eu não trabalhava com gênero. Eu adentrei em um local bem diferente. Eu trabalhava no Instituto Memória e Direitos Humanos, com a sede da UFSC, da Universidade Federal. E eu trabalhava com documentações feitas durante a ditadura, principalmente sobre a faculdade e sobre o estado de Santa Catarina. Trabalhei com isso, e aí, em 2024, eu me candidatei para ser bolsista do Leg, fazendo a função de bolsista de extensão. Então, eu estava inserida na prática em quase todas as frentes do laboratório. Eu mexia com as documentações que o laboratório fez, constituiu a partir das pesquisas das professoras, das pesquisadoras, e eu continuava pesquisando de Tumblr. Antes de eu adentrar no projeto internet, eu fiz uma pesquisa com parceria no laboratório sobre ditadura, sobre a resistência da ditadura pelas lésbicas em São Paulo, que eu apresentei. E aí eu tive a oportunidade de sair da bolsa da extensão e ir para a bolsa de iniciação científica. Eu continuei trabalhando com a questão de resistência lésbica, só que atualmente eu pesquiso produção de podcasts para pessoas sáficas. São pessoas com alinhamento feminino ou não binário, ou pessoas não binárias. E que se identificam como lésbicas, bissexuais e pansexuais. Eu analiso um podcast específico, que é o Chá das Quatro, com esse principal foco. E foi um processo meio saindo do meu campo de mesura de conforto, trabalhar com isso, porque eu era acostumada com ditadura. E é estranho trabalhar com uma coisa que não é tão física, quando você trava, você já costuma ver, tipo, papel velho.
Documentos, você saiu de documentos antigos para um virtual, né?
O virtual, e aí eu entrei na história oral, porque eu comecei a fazer entender a questão das entrevistas, de produção de podcast, qual era o poder da memória das pessoas a partir disso. E aí eu tô analisando o Chá das Quatro sobre as existências dessas quatro mulheres online e como elas falam suas vivências e como os comentários do podcast também mostram algumas vivências.
Ou seja, você está analisando tanto quem está criando, mas também essa interação com usuárias e usuários que estão, né, dentro dessas plataformas também. E
Sim.
acho que tem muitas maneiras de a gente olhar, né, socialmente e culturalmente falando, internet, plataformas, enfim, todos esses espaços cheios de pessoas, tem muitas formas de a gente também analisar, né, que a gente tem visto bastante nesse projeto, não é? Mas eu queria que vocês comentassem como está sendo para vocês enfim, todo esse conhecimento que a gente acaba alcançando por, né, por conta da pesquisa, se isso influenciou no jeito que vocês se relacionam com a internet hoje também.
É, eu estava pensando e eu acho que duas coisas são muito relevantes se eu for pensar o que que o projeto se envolveu. Eu acho que a primeira delas foi uma mudança de aceitação quase, porque assim todo o processo desde a eleição do Aécio, que o Aécio estava também disputando até o Bolsonaro. Eu tinha muita resistência com o discurso na internet, tanto dos dois. Eu não conseguia ouvir os discursos, né? Então, o que acontecia? A minha bolha estava segura, eu só escutava o que eu queria, e quando via algum vídeo, eu simplesmente pulava, eu queria ouvir, né? E na primeira pesquisa, eu tive que lidar com antifeminismo. Então, a análise de um perfil que produzia isso me fez ter que ouvir ele. Muitas vezes, não só ouvir, mas ver ele falando e analisar a estrutura do que tem por trás disso. Então, se tornou algo, esse discurso de ódio, para mim, agora ele se torna muito mais, como é que eu vou dizer, técnico, né? Eu olho, eu percebo ele como uma estrutura. E é mais, não é que é mais palatável, mas não me atinge tanto como o indivíduo, né? Claro, não, assim, atinge, mas assim, é.
É muito diferente, eu imagino, né, de
Sim.
como era.
E eu acho que a segunda coisa é entender. Eu acho que assim, acho que eu mudei um pouco como eu reajo na internet, como eu lido, por exemplo, com ter a internet o tempo todo 24 horas, né? Eu acho que tá muito mais perceptível, por exemplo, a saber os gatilhos, né? Do que fazem a gente se manter ali por muito tempo. Então, acho que se fosse para escolher, acho que se fosse, na verdade, reduzir os dois, seria sobre estrutura, né? Entender a estrutura de como é que funciona a internet me ajudou nisso, assim, de ser mais saudável, de eu lidar com ela mais saudável, eu acho, sabe?
Legal, né?
Para mim, foi uma sensação muito interessante entender como funcionava a internet, porque eu nasci com a internet existindo. Então, tipo, eu não conheci o mundo sem a internet, sem o YouTube.
E você não passou nem pela internet discada que pessoas aqui passaram. É outro mundo.
Eu sou uma geração totalmente diferente com a vivência. E cada vez mais trabalhando com a internet, conhecendo ela, menos eu apareço na internet. Eu me tornei uma pessoa mais low profile. Eu não tenho, eu quase não faço publicação sobre a minha vida, no lembro do caso do Instagram. Eu tenho mais publica, mais tipo, stories militando sobre coisas de internet, sobre discurso de ódio, sobre questões políticas, o que falam sobre a minha vida. E eu fui entender
a política da internet, de, tipo, discursos, movimentações, com 2018, que foi a primeira eleição que eu acompanhei. E ainda que eu acompanhei a eleição de 2022, que é do governo Lula e Bolsonaro.
Que foi muito marcada por redes sociais, polarização, enfim, né? Grupos que organizavam ataques por Telegram, enfim, vários canais. E ali foi a tua experiência, então, acabou também vindo dessas eleições que você acompanhou.
E também eu tenho um caso específico para poder entender sobre discurso de ódio, principalmente contra mulheres online, que foi quando um dos filhos do Bolsonaro fez um tweet debochando da Miriam Leitão sobre a ditadura, sobre ela ele satirizar as violências que ela sofreu enquanto ela estava presa. E aí foi tipo, a primeira vez que eu vi, tipo, mulheres podem ser discriminadas online, não é só tipo
Nada aconteceu.
presencial. E aí eu comecei a entender como seriam os possíveis discursos que eles usariam. E aí, estando no lag e estando no projeto da internet, ficou muito mais claro quais seriam as estratégias. Só que mesmo assim, você ainda não sabe todas as estratégias que eles estão usando.
Ouvindo a Ana falando, é curioso perceber que a internet, o processo da gente analisar não está dissociado à política. E é uma coisa curiosa, né? Se for parar para pensar. Porque antes da internet trabalhar com isso politicamente, eu estava no Twitter, eu vi as hashtags, né? E as hashtags começaram a entregar ou a falar sobre diversos assédios.
É um dos mais famosos, que foi o do Me Too, inclusive, né? Mas vieram vários outros também depois.
Eu lembro bastante também do relacionado a um assunto que eu gosto, que era Deixa Ela Trabalhar, que era uma hashtag de jornalistas que trabalhavam com esporte, né? Então foi bem bacana essa parte. Só que aí que tá, quando a gente vai pro lag, a gente entende que isso são mecanismos históricos, assim, mecanismos, não sei se é a palavra certa, mas são elementos históricos. Que na época, quando eu vi a hashtag, eu não achava que era algo, né? Algo que ia se cristalizar. E a gente começa a entender que eram movimentos e eram movimentos políticos, né? Isso foi construindo algo que hoje a gente discute sobre. A internet está muito atrelada à política e enfim, e a esses assuntos.
Principalmente se a gente olhar essa questão da política, as eleições para o Trump. O Trump desmontou politicamente. Desde da última eleição e da anterior, ele usa mecanismos da internet, como ela funciona, para poder se lançar, para poder fazer campanha.
É, Steve Bannon, né, seu grande marqueteiro, sabe muito bem como acionar públicos e como conduzir narrativas de todos os tipos, né, das piores possíveis da internet, inclusive, né. E um dos livros que nós lemos, enfim, durante, né, esse semestre, dentro do projeto Internet também, que falava muito sobre isso, foi o Engenheiros do Caos. Que eu vou, né, tô contando isso para fazer um gancho para a próxima pergunta, porque num dos capítulos que fala sobre como teve um público que foi completamente capturado, digamos, na internet, né, e digamos que alimentado com muito ódio para favorecer politicamente a extrema-direita, né, e principalmente os Estados Unidos, foram os jogos e toda uma comunidade de jogadores dentro da internet. Que é o que esse, né, o autor, o Giuliano D'Ampoli, vai contar nesse livro. Que não é do acaso, né? Não são pessoas que tinham muito ódio no coração e que, de repente, se juntaram e aí resolveram que a ascensão da extrema-direita era interessante. Teve muita cooptação, teve muita estratégia de marketing mesmo, teve muito pagamento envolvido em anúncios dentro da internet. Enfim, acho que passa por coisas que, dentro do projeto, a gente também, aos poucos, foi assim, iluminando e entendendo que não é tudo tão à toa, não é sem querer que os crimes acontecem. Mas esse exemplo desse autor é sobre jogos e como essa comunidade foi tomada, que eu acho que tem um pouco de relação com a história, né? Esse acontecimento que foi trazido no início do podcast, que é o Gamergate, né? Um movimento enorme que teve início nos Estados Unidos, mas tomou uma dimensão muito maior e que é nada mais do que misoginia, né? Algo que, como a Ilê também falou um pouquinho, eu acho que a misoginia também é algo histórico. A gente hoje vê ela dentro da internet e aí vem com outros tons, aparece de outras formas, mas a misoginia é tão antiga quanto a humanidade, enfim. Mas eu queria perguntar nos jogos, né? A gente falou do Gamergate, que teve esse grande momento, mas ele continua a misoginia, o machismo dentro do universo dos jogos. Nós estamos sabendo muito disso, porque, inclusive, um dos nossos resultados dentro do projeto é o desenvolvimento de um jogo digital que fale sobre violências na internet, mas como você lida com isso também, né? Como desenvolver ferramentas para continuar ocupando e tendo expressão dentro da internet. Mas eu sei que vocês, né, em diferentes medidas, em diferentes gerações também, tem, né, tem uma vida aí, alguma experiência com jogos. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho disso, né, como é essa experiência, quando começou, mas como foi, né, se houve ou não, espero que não, mas se já passaram por momentos de, né, desconforto, de ataques, enfim, a gente tem vários nomes aí que nós mapeamos nos últimos tempos que pode acontecer, né, quando a gente fala em violências de gênero na internet. Mas eu queria saber de vocês, se já aconteceu alguma situação, como é que foi, vocês lidaram com isso, como vocês lidariam hoje, como é ser jogadora na internet para vocês?
O meu perfil jogadora, eu sempre fui uma jogadora meio frustrada porque eu queria saber jogar FIFA e eu não tinha ninguém para jogar comigo. E é futebol, né? Já é um outro espaço meio que não é o meu lugar.
Eu também. Dois espaços machistas.
Sim. Mas assim, desisti do FIFA e na pandemia, eu acredito que na pandemia, com o streaming, né, com a Twitch, o universo dos jogos, ele deu uma furada de bolha, eu acho, que chegou em mim. Então, eu comecei a acompanhar, né, comecei a acompanhar a Twitch, comecei a acompanhar o jogo específico, que era LoL, League of Legends, e comecei a querer jogar também, e jogar do zero, né? Imagina, eu tinha o quê? 31 anos e comecei a querer aprender a jogar um jogo online que eu nunca tive nenhuma outra experiência. E foi um processo meio complicado, porque é um jogo muito de comunidade, sabe? São 5 contra 5, então assim, eu vi muito grupos fechados, né, e pessoas que eu conhecia dizendo que, ah, a gente tem esse time aqui, a gente joga não sei quanto tempo. Grupos geralmente masculinos, né, totalmente masculinos. E foi difícil, eu conseguir alguém que tivesse paciência de começar a jogar comigo, porque é um jogo muito. É um jogo. Geralmente, ó, tem duplas, né? E é um jogo muito que tu conversa muito com os outros. Então, ele não é um jogo sozinho. E então eu precisava aprender com outras pessoas. E as pessoas que tinham eram homens, né? Então, assim, eles não tinham muita paciência. O que que aconteceu? É um jogo muito tóxico. Então, eu tinha muito medo, assim, de fazer coisa errada, de ser uma pessoa que tá começando do zero. Então, eu fui meio que abandonando a ideia de jogar. Mas eu continuei assistindo pessoas jogar, continuei ali inserida como comunidade, mas não como jogadora, né? E aí, enfim, e aí a minha percepção nesse perfil de pessoa espectadora era de acompanhar comentários e ver. Porque geralmente, às vezes, o que que acontece na Twitch? Alguém fala um comentário e esse comentário às vezes fura o espectro do chat e vai para quem tá fazendo o streamer, né? E aí, então eu prestava muita atenção nisso, né? De o que que chegava neles, porque geralmente é eles. Claro, tem, hoje em dia já tem mais streaming mulheres e tal, e tem outros tipos de gênero que fazem também. Mas no LoL eu acompanho mais os meninos, que são as Twitchs que são mais famosas, vamos dizer assim, né? E aí eu comecei a perceber que alguns comentários deles interferiam no chat, alguns comentários do chat interferiam no discurso deles. E era esses assuntos. Era machismo, era feminismo, gordofobia, homofobia, racismo. Então, assim, eu achei curioso, entendeu? Eu achei curioso o quanto o chat estava extrapolando o espaço dele, que era só chat. E eu comecei a ver a comunidade como não tão tóxica. Essa foi a grande percepção. Porque eu vi o jogo muito tóxico e eu me sentia não tão desconfortável assistindo e ali com o chat. Então veio a ideia de fazer uma pesquisa pensando nisso.
Mas peraí, vou voltar um pouquinho. Você começou como jogadora, mas resolveu que não ia seguir com essa carreira e daí se tornou pesquisadora desse lugar. Então, interessante esse caminho.
Sim, basicamente foi isso. Eu vi que, ah, não ia dar. Assim, também, assim, tem outras preocupações, né?
Sim.
Eu estava inserida também na academia, então o jogo funcionava também muito como uma forma de relaxar, porque tu fica
Sim.
muito focado no jogo, né? Mas não estava sendo muito saudável, porque tinha medo de jogar, então não fazia sentido.
Sim, olha, medo de jogar, isso é interessante a gente pensar como quais sensações que isso causa em diferentes pessoas, né?
Sim. Eu até, assim, eu fui longe até. Eu comecei a ficar boa, eu vou dizer assim. Porque daí tu vai experimentando vários perfis de se tu vai jogar no top, se tu vai jogar no bot. E aí até eu achar qual era o meu perfil, demorou. Mas aí quando eu achei, eu comecei a treinar um campeão específico, comecei a ficar boa. Mas aí depois eu comecei, ah, quer saber?
Deu já.
Uma coisa que eu vi é que, assim, eu sempre ia ser considerada a menina que começou tarde, que tá aprendendo.
Gente.
Porque, assim, as pessoas que jogam estão há muito tempo jogando. E tem que ter também eu acho que uma faixa etária também, né? De idade, assim. Então, até os próprios jogadores profissionais de LoL, porque tem, né? Eles começam ali 27, por ali, já não. Eles têm que ser muito novinhos, assim. Eles começam muito
Olha,
novinhos.
é quase um assunto do esporte isso, né? Tem que começar cedo para ter um tempo de prática para poder ser campeão lá no futuro. Que doido. Você.
Eu sou um mundo totalmente diferente. A Ilê falou sobre o LoL e eu tenho uma informação cômica sobre o LoL. Eu, com meus 14, 15 anos, eu baixei LoL para jogar. E aí meu computador travou na partida teste de LoL. E aí eu nunca mais joguei. E eu passei dias baixando o LoL porque não dava, no meu computador não baixava tão rápido. E eu pensava em jogar online, mas eu não era muito familiar com isso. Eu tentei jogar LoL, não consegui porque travou.
Tentou, né?
Tentei. Eu jogava Clube Penguins na minha era infância, que era tipo interagia. E aí eu me tornei, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, jogadora de The Sims. Jogava The Sims. Só que o The Sims, ele tem uma comunidade externa, mas você não joga online. Então, tipo, é mais você com você mesmo jogando.
Não tinha essa interação então com outras pessoas, você não tinha essa experiência.
Não, com o The Sims não, mas eu me tornei jogadora de RPG.
Aí sim, mudou então.
Aí mudou, porque eu joguei RPG de tipo RPG sistema normal, com D&D, Call of Cthulhu, que eu ainda jogo RPG desse estilo, só que eu adentrei na minha adolescência num submundo de RPG, que era. Existe até hoje um aplicativo chamado Amino. Amino é um site, é um aplicativo de comunidades online. Então tem tipo, comunidade fãs de anime, comunidade fãs de tal série. E aí eu adentrei em algumas dessas e eu jogava RPG nessas comunidades. Só que teve uma em específico que eu jogava com um perfil masculino. E eu sustentei a mentira de que eu era um garoto por, tipo, um ano e pouco.
E por que que você jogava com perfil masculino?
Porque eu achava. Porque era mais confortável jogar como um garoto. E era, tipo, era RPG de texto, né? Nem uma coisa que eu tinha que mostrar minha voz, tudo. E também eu não sabia muito sobre segurança online. Então eu explanei um amigo. Uma vez eu precisei mostrar uma foto minha e eu usei de um amigo meu.
Olha, mas você já estava ligada, então, de alguma forma, na tua proteção.
É,
Tinha
mais
essa.
ou menos, né? Porque a foto que tá meu amigo tem eu atrás, né?
Ah, tá.
Eu tô na foto, mas eu diria essa
Mas
minha
estava
errada.
conquistada.
Eu dei uma mentida em qual das pessoas da foto era eu. Só que isso é um fato que não sei se meus pais não têm conhecimento dessa informação, então
Opa.
nessa época.
Só
Só
entre a gente. É,
entre
fica tranquila, fica só entre a gente.
a gente. Nessa comunidade RPG, eu conheci uma comunidade não nazista.
Oh.
Eu joguei RPG com um não nazista.
Como é que foi isso?
Eu achava, na época, eu não tinha consciência do que era a comunidade.
Tinha
Eu
quantos anos?
tinha 13 anos. E o cara tinha uns discursos, eu não entendia o discurso. Ah, ele usava uma foto e ele falou: não, eu tô em tal comunidade, eu entrei nessa comunidade. E era tipo, amantes de Columbine.
Uau.
Ok, o massacre de Columbine tem o impacto. Só que eu fui tomar consciência com, tipo, 16 anos que Columbine é um apito de cachorro para neonazista. E
Daí você foi ligando,
eu fui
foi.
relembrando falas, eu fui tipo, cara, ele era neonazista. Eu joguei RPG com neonazista. Eu já estive numa comunidade neonazista.
Mal sabiam que estava entrando. E é isso, né? A internet tem dessas coisas.
Né? E aí, o que eu. Eu me torno. Eu jogo RPG, mas tipo, só com amigos próximos. Porque é mais confortável jogar com gente que você conhece, porque você não vai. Você tem menos risco de sofrer uma violência enquanto você está jogando. E, no, tipo, em RPG, me passa a sensação similar à do LoL. Que, tipo, você tem que já ter uma prática para estar tá jogando RPG em grupo. Você tem que conhecer o manual, você tem que saber as regras. E é tenso, porque 200 e poucas páginas para ler, para montar um bonequinho e fazer uma ação, não deu tempo para fazer isso. Então, tem que ir com calma. E eu virei observador, eu comecei a acompanhar pessoas jogando online, jogos que eram auge em, tipo, 2000, 2016, 2017. Antes da Life is Strange. Life is Strange era uma leve. Leve sinal que eu era LGBT, do tempo gostando de Life is Strange.
Muito bom. Então tá, muito bom. Mas assim, em resumo, vocês trouxeram histórias, mas não teve uma vivência assim que foi negativamente marcante, né? Apesar de Ana ter contado que esteve dentro de comunidades, muito complicadas, mas algo assim que foi, acho que percebido mais tarde, mas porque também não trouxe para você, algum, né, algum efeito, alguma situação difícil. Tô vendo que a Elê tá pensando, trazendo na memória alguma coisa. Mas enfim, né, se vocês quiserem lembrarem, quiserem comentar.
Eu acho que o fato de perceber que eu ser mulher jogando ia me trazer problemas de não avançar, de não ser muito boa, de me verem como alguém não tão boa, a não validação, eu acho que já é uma coisa negativa, porque é um impeditivo de tu continuar, né? Então, foi isso que me fez parar, assim. E eu fico pensando quanto a gente também passa por isso, e acaba que não a diversidade das pessoas de que joga acaba não se diversificando justamente por causa disso,
Com
pelas
certeza.
violências, né? Então, na pesquisa que eu estou fazendo agora, eu trouxe o dado de que em 1982 teve uma virada de quando as empresas começaram a considerar mulheres jogando, né?
Como jogadoras
Como
mesmo.
jogadores. E a indústria mudou e começou a fazer, usar palavras, usar vários marketing, né? Do marketing,
Já.
considerando que existiam elas.
Ela passou a ser um público comprador também, né?
Exato, exatamente. E aí que com isso começou algumas coisas, né? Algumas coisas começaram. Eu ainda acho que tem muito chão, né? O LoL, por exemplo, ele é transmitido. Os campeonatos de LoL, eles são transmitidos, né? E quando eu comecei a ver, já tinha mulheres como entrevistadoras ali, né? Não tinha ainda um campeonato, não tinha uma transmissão do campeonato feminino, vamos dizer assim, de LoL. Agora já tem também. Então, foi se modificando. Só nesse meio tempo que eu conheci LoL, que foi ali em 2020 até hoje, que é 5 anos, eu já vi uma transformação gigantesca, assim, no universo que envolve o LoL, assim, de presença de várias pessoas, né? Pessoas LGBT também. E os assuntos disso começam a aparecer, né? Quando começa a ter uma diversidade desse público, começam a aparecer assuntos. Então, foi aí que a ideia de entender que essa comunidade também tem acesso de certa forma, eles também têm acesso aos conceitos que a gente estuda na universidade. Eu acho que muito por questão da internet. Eu acho que o grande link é a internet. As pessoas também estão na internet. A academia também tentou entrar na. Quer dizer, acho que está indissociável, né? As nossas pesquisas estão na internet. Então, acho que isso trouxe também. Então, eles se apropriam muito dos conceitos que a gente fala aqui. Mas eu acho que também tem ainda um pouco sobre isso, assim, saber o regulamento, né? Saber a lei, saber o que é crime, como se proteger. Eu acho que ainda tem um medo, né? De tipo, ah, eu vou falar, essa pessoa aqui no jogo ou no chat tá sendo racista. Como é que eu vou. Ainda falta um pouco desse conhecimento. E eu acho que também tá ligado nas plataformas, né? De o que que as plataformas também estão considerando. Violência.
Sim. E acho que isso que você fala tem tudo a ver com o projeto, né? Com os projetos que fazem parte desse projeto Internet Leg, que é primeiro mapear e entender as violências, entender como muitas vezes elas são explícitas, mas muitas vezes são sutis e vão passar por palavras que podem pertencer também a uma comunidade que para outra é um outro vocabulário. Então, assim, exige um letramento, não só um digital da forma geral, que né, nós falamos em você saber que existem leis, né? Outra coisa que o projeto também abordou por outros caminhos, a gente tem vídeos para falar sobre isso, a gente escreveu artigos para falar sobre uma legislação brasileira, né? Que inclusive o nosso Marco Civil da Internet completa mais de 10 anos, e tivemos uma notícia recente muito boa, que agora o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele vai responsabilizar as plataformas, então acaba sendo um. Acho que assim, esse caminho que você conta, né, que nós tivemos alguns avanços, apesar de a gente precisar de muito mais, né, a gente tem legislação, mas agora a gente precisa que elas sejam cumpridas e que as pessoas saibam que elas também têm esses direitos, né, que a misoginia é um crime, então se alguém tiver um comportamento misógino, você pode também acionar. Determinadas instâncias, fazer denúncias, enfim, tem aí alguns caminhos possíveis. E a gente, como já foi falado, né, dentro desses objetivos e resultados propostos por esse projeto, a gente teve o jogo, que acaba sendo um interesse de pesquisa, mas ele também acabou se tornando o nosso. Foi uma ferramenta, eu acho, criada para a gente também tentar fazer um pouco desse letramento digital, mas né, por uma via de entretenimento, tentar alcançar públicos que nós sabemos que enquanto universidade a gente não atinge, né? Não vai ser com artigos científicos publicados em revistas que não sei, né, jovens, que é uma população muito importante para combate em violência, enfim, né? Não são só não é somente quem uma comunidade que perpetua muita violência, mas que sofre muita violência, então é preciso conversar e chegar muito nesse grupo, né? E o jogo, nós do projeto acreditamos que era uma das maneiras de conseguir ou tentar fazer essa conversa. Mas eu queria saber de vocês, né, que em diferente medida vocês participaram e ainda estão participando do desenvolvimento desse jogo, e saber o que, que vocês acham, assim, qual é o potencial, né, ou vocês que pela pesquisa ou pela experiência já tiveram nesse ambiente de jogo, como seria uma maneira de conseguir conversar com quem está lá dentro? Será que é pela... a educação é uma via, a gente consegue conversar com essas pessoas dentro da internet e falar, olha, isso que você está falando, eu acho que não é legal, né? Isso pode ser um crime, inclusive. Então, o diálogo é um caminho? Ou será que teriam que existir outras maneiras de chegar nesse público? Enfim, né? Opinião de vocês mesmo, não precisa ser embasada por nada, é só para a gente entender na ideia, na opinião de vocês, né? O que a gente pode fazer enquanto pesquisa, mas enquanto jogadoras também, nesse espaço?
Eu acho que o quiz, né, que foi feito antes do jogo, ele foi muito, muito relevante, ele foi muito importante, porque a gente conseguiu perceber, as respostas enfim, mas as pesquisas eleitorais acho que colhem menos pessoas do que nós. Sim.
Conta pra gente que foi um pouquinho esse quiz.
Então, o quiz, ele foi disponibilizado, né, na CPEX de 2024, que é um lugar de circulação de muitos jovens, de muitos alunos, estudantes, quem quer entrar na universidade, quem já está na universidade e quem também está apresentando projetos. Então, teve uma circulação forte ali na CPEX, né? E a gente conseguiu coletar várias informações nesse quiz. Tinham várias perguntas, né? Tinham perguntas sobre em que aparelho joga mais, quanto tempo joga, se já sofreu algum tipo de violência, se acha os jogos, o mundo gamer tóxico, quais jogos que joga mais. Então, a gente conseguiu traçar um perfil, né, e ter um estudo para desenvolver um jogo que fosse... Que abarcasse mais pessoas, né?
Acho que coerente com um público, exato, né, visado também.
E eu acho que outra coisa também foi trabalhar a linguagem, né? A não ser uma linguagem engessada e que é uma coisa difícil, né? Trazer conceitos acadêmicos para uma coisa interativa ali. Mas eu acho que a linguagem foi uma sacada muito, muito legal. É aquilo que eu falei, né? Eu acho que as fases dos jogos, e ser algo visual, e ser algo, vamos dizer assim, quase cotidiano, né? Trazer um pouco para ali, para o que a pessoa vive, ela influencia nisso que eu falei. As pessoas sabem o conceito, mas vão aplicar em que situação?
Uhum.
Então, o jogo, ele traz situações, né? Em que as pessoas entendem que, esse conceito aqui funciona nisso aqui, esse aqui não funciona nisso aqui. Que eu vejo muito, muito eles usarem isso, sabe? Eles usam, tu tá sendo... enfim, não que não seja levado em consideração qualquer, né, indício ali, mas eu acho que foge da questão de ser tratado como uma brincadeira ou como algo natural, entendeu? Eu acho que o jogo traz a noção de que aquele conceito, ele é algo, algo que tá ali na questão política e legal, né?
Sim.
De leis e tudo mais.
Que é um pouco a ideia do pensamento crítico, né? Que perpassou, eu acho, um pouco o jogo, mas o projeto no geral, que é a gente, de diferentes maneiras, tentar fazer com que a própria pessoa que tá ali dentro... comece a se perguntar, comece a questionar, né, e desnaturalizar, como você falou, acho que é uma palavra que representa bastante, assim, né, muitas violências, enfim, muitos comportamentos ali dentro são realmente naturalizados, e palavras, enfim, frases que muitas vezes são completamente fora do contexto, e que se alguém pergunta, mas como assim, né? O que que você quis dizer com isso? Já vai trazer, enfim, vai acionar todo um questionamento. Nossa, mas por que falar assim, né? Mas da onde vem isso? E acho que é muito comum das nossas áreas também, a história das palavras, da onde vem isso, né? E quando você começa a questionar tudo, por que que o nome do jogo é esse? Ou por que que a gente usa esse vocabulário para falar essas coisas, né? E acho que tem jogos que são muito do seu próprio vocabulário, com muitos xingamentos, inclusive. E quando vai questionando, mas por que que vocês fazem assim, né? Eu sou uma pessoa que tenta acompanhar, há muitos anos atrás tentei acompanhar pessoas jogando CS, e para mim foi assim, assustador entender, que aquilo era só uma conversa normal no jogo online, né? E todo aquele xingamento era completamente naturalizado, era assim que as pessoas se comunicam ali dentro, não tinha o menor problema. Para mim era um pouco absurdo achar que estava tudo bem. Mas é isso, acho que cada jogo e cada espaço da internet tem a sua dinâmica e que dá para a gente tentar, talvez antropologicamente, entender isso, mas que existem limites também, né? Do que. Qual que é o limite da humilhação do teu colega, por exemplo, né? E o que ainda tá dentro do não, isso é só uma brincadeira e tá tudo bem. Mas você ia comentar alguma coisa?
Eu ia comentar uma coisa positiva, assim, porque tem muita coisa negativa, mas tem muita coisa positiva. E a gente, semana passada, no laboratório ali no LEG, a gente estava estudando um texto que falava sobre a mudança de linguagem, né? E uma coisa curiosa que eu reparei e eu achei positivo foi que eu estava assistindo uma live de um dos streamers de LoL. E eles têm um jeito de falar que é guerreiro. Ah, fala com a guerreira, fala com o guerreiro. E aí é um codinome deles, né? Um vocabulário ali deles. E eu sei que no chat, enfim, a discussão na live era tipo, ai, é uma guerreira ou é um guerreiro? E alguém no chat respondeu, é uma guerreire. E aí eu achei genial, assim, genial que. Semana passada a gente estava discutindo sobre uma questão e o quanto disso chega e quanto não chega. E na outra semana eu me deparei com isso. Então, eu acho que a minha grande motivação dessa pesquisa agora com a Twitch e com o LoL era ver algo positivo, né? E
Sim.
aí eu acho que isso é importante também, a gente ver algo positivo. Então, eu já tive acesso, a Ana pode falar mais, mas eu tive um acesso bem breve ao jogo. Eu achei ele incrível, achei ele incrível, achei ele nostálgico, achei visualmente, chama atenção visualmente. Uma coisa, por mais que tu não queira o assunto, né? Eu não quero falar sobre isso.
Sim. Sim.
O jogo, ele te motiva a querer só porque ele é atrativo, né? Então, a Ana pode falar mais sobre, não sei
Senta.
se é contar sobre.
Acho que assim, você acompanhou o jogo um pouquinho mais distante, mas sabe também, né, que ele tá rolando aí há algum tempo, que ele tá quase finalizado. Agora a gente vai começar a preparar a divulgação dele também. Mas a Ana foi uma das primeiras pessoas que jogou ele, inclusive, né? Numa das nossas reuniões, Iguinho, quando tinha, né, as versões, prontas, pedia para alguém se candidatar. E eu lembro que a Ana foi uma das primeiras. E como é que foi, Ana, jogar um jogo que você, de certa forma, viu ele sendo construído? E assim, foi construído a partir do que a gente, também junto com o pessoal do Prototipando a Quebrada, que foi essa parceria incrível que nós fizemos no desenvolvimento do jogo, mas a gente foi criando essa ideia, o que que nós queríamos, qual era o objetivo, no final das contas, com esse jogo, porque por mais que a gente quisesse que ele fosse interessante. Não só um jogo feito, né, para educação, mas que ele é educacional, mas que, enfim, as pessoas tivessem interesse em jogar de fato. E aí, você acha que deu certo? Está dando certo?
Quando eu fui começar a jogar o jogo, naquela reunião, eu entrei num modo que eu vou esquecer tudo que eu já conversei sobre o projeto internet, que eu sei que eu desenvolvi no jogo, e eu vou jogar como uma pessoa que quer relaxar e abrir um jogo online. E o jogo faz isso perfeitamente. Ele é muito confortável, tipo, visualmente, os diálogos. E aí, quando você se dá conta, você tá olhando, você, tipo, cara, faz sentido. Essa fala ser assim, é muito problemática. E aí vai ficando, tipo, eu achei maravilhoso aquilo. E eu gostei porque, tipo, eu sou um pouco diferente da Elaine. Eu não sou uma player. Uma consumidora assídua de jogos. E esse é um jogo que ele é mais acessível. Você olha, tipo, é intuitivo. Você olha, tipo, tá, eu tenho que andar até lá.
É possível
É
mesmo se não
possível
sair do
isso.
universo, então.
E o que me alegra é, tipo, eu conheço os mundos que estão se passando no jogo. Então é tipo, ah, esse mundo aqui eu conheço, já usei. Ah, esse daqui eu não, eu sei mais ou menos como funciona, mas vamos ver quais são os tipos de falas que podem ter. Eu vou dar um pequeno spoiler, porque eu gosto de uma informação do
Tá,
jogo.
causa curiosidade.
Que é, existe uma fase do jogo que a gente tem os NPCs. Nota de rodapé para quem está ouvindo. NPCs são bonecos, personagens que eles não são jogados por players. Eles são programados, eles têm mensagens e respostas feitas para você poder fazer.
Uma espécie de figurante.
É, são os figurantes. E aí, quando você entra nessa fase, você começa a jogar. Se você conhece muito bem uma rede muito famosa entre os jovens, você olha e você começa a ver, tipo, nossa,
Vai entender.
que referência boa, que piada boa que eles fazem. E aí você vai vendo os discursos que, tipo, cara, é aterrorizante. Como que eu, como usuário, não notei isso quando eu estava utilizando? E o que eu acho mais legal é que, tipo, Lelê não se tem a imagem da Lelê online, a gente sabe como é a personagem, tudo. Mas chega um momento em que a Lelê, ela se torna a pessoa que está jogando.
Com
Você
certeza.
começa a adquirir a coisa, tipo, tá, mas essa resposta da Lelê, ela não é mais só a resposta que foi, tipo, programada para ter esse diálogo. É a resposta que você, player, tá tendo. Que você tá tendo. E as violências que apresentam não é de uma forma que a gente vai, tipo, ah, vamos abordar stalking. O que é o stalking? Não, você vai ver como funciona o stalking na prática. O que é o stalking? O que pode acontecer se você estiver sendo stalking, se você estiver sofrendo isso? É lindo, eu sou.
Apesar de Stalking ser um problema, mas a abordagem dele foi linda.
Os crimes que são citados nesse jogo são muito pesados, são coisas sérias.
Sim.
E é.
Falamos de violência, mas é isso. Acho que a tentativa foi envolver, foi tentar explicar, mas sem pegar pela mão e sentar para dar uma aula, né? Porque muitas vezes a gente da universidade tende a querer pegar um quadro branco e falar, então, aqui começou tudo, né? E ali acho que a tua descrição, teu relato de experiência, Ana, mostra que atingimos assim o objetivo, né? Que tem sim essas tem muitos easter eggs também dentro desse jogo, mas tem muitas tem nomes, tem sacadas ali que realmente quem for sagaz vai entender quem é Leona de. Leona. Olha, eu errando, gente, plugando isso, não. Leona Noites. Tem outros nomes ali que tem relação com, né, os próprios cenários, tem relação com a realidade, que vale a pena também tentar entender um pouquinho de por que que foram esses nomes, por que que foram feitas essas escolhas, né? Algo que futuramente acho que vale, contar também mais sobre o jogo.
Uma experiência que a gente teve no laboratório com o jogo, tava eu, um outro bolsista do Projeto International, o Antônio.
Ai, eu vou te interromper só um pouquinho para contar também que, né, apesar de estar conversando com vocês duas aqui hoje, temos mais pessoas bolsistas nesse projeto que infelizmente não puderam estar com nós, mas quem sabe aí no próximo episódio, que é Antônio, né, de quem a Ana vai contar a história, mas teve também outras pessoas, né, Madu, tivemos Marina, tivemos Emily, tivemos Gabriela, enfim, outras pessoas que já passaram por esse projeto e que contribuíram, somaram para tudo que nós fizemos. Mas hoje, nesse momento, né, a conversa é com vocês.
Tava eu, o Antônio, meus amigos estudos do Agrafai, os amigos do Antônio, e show, vamos abrir o jogo? Vamos! E aí teve a belíssima dinâmica de abrir os diálogos e se dividir em cada personagem.
Vocês interpretaram, isso é ótimo.
Interpretar o jogo. E é engraçado, porque tem coisas que eu já sabia o que ia acontecer no futuro do jogo. Mas eu vou embarcar nessas falas, eu vou ler do jeito que tá escrito.
É muito legal fazer. Essa é outra experiência que vale a pena, né? Porque dá para se divertir muito lendo. Tem coisas absurdas ali, porque é parte, né? A gente entender que tem conversas que não são nem um pouco saudáveis ali dentro, e é um pouco da ideia do projeto, do projeto não, do jogo, né? Mostrar, na medida do possível, no quanto a gente podia também, um pouco dessa realidade. Asquerosa que a internet também pode ser, mas que, enfim, com a passagem das fases, a gente pretende que as pessoas vão compreendendo, né? Que você vai entendendo formas de lidar com esses discursos, com essas pessoas, que são diferentes perfis de pessoas, então você vai ter que ter estratégias diferentes para lidar com cada uma delas. Eu acho que isso foi uma grande sacada desse jogo. E, enfim, dá para se divertir também, né? Enquanto vai aprendendo um pouquinho, entendendo o que que funciona com cada violência que acontece ali dentro, mas também dá para se divertir um pouco no caminho. Enfim, tem puzzles, tem outras dificuldades, digamos, que é o objetivo do jogo, né? Que a pessoa consiga passar.
E uma coisa que é legal, que é tipo, a Lele, ela tá no na internet, ela tá desvendando, só que ela não
É um
tá
metaverso.
no metaverso, e ela não tá sozinha. Porque quando a gente tem os minigames e tudo, a gente tem o Paquito pra poder ajudar quando precisa.
Ela tem rede de apoio.
Então é legal que, tipo, ao mesmo tempo que a gente olha pra personagem, tipo, tá, ela tá sozinha, ela tá tendo que entender essas violências, entre muitas aspas, sozinhas. Existem pessoas que estariam online junto dela pra ver e falar, tipo,
Então.
não deu certo dessa vez, mas eu acho que se você usar isso daqui, dá. Então, é uma dinâmica legal que, para como usuária de internet, é uma coisa que a gente precisa mostrar que às vezes temos grupos de apoios que vão te falar, tipo, se você sofreu esse tipo de violência, entra para esse link aqui, que é um grupo de pessoas que já sofreram. Ou a gente tem esse coletivo que trabalhamos
E
como
tem pessoas,
fazer.
né?
É uma difusão de informação, ele vai difundindo formas de como se proteger online e como ajudar outras pessoas a se protegerem.
Que é um pouco da ambiguidade da internet, né? Que apesar dela também proliferar muitas comunidades, né? Fazer com que grupos de pessoas não bem intencionados cresçam, a gente sabe que ela tem potencial também de criar redes de apoio, de fazer. Enfim, levar conhecimento, levar informação, fazer com que mulheres e outras minorias se expressem, se conectem, criem coisas juntas, se protejam também, né? Se ajudem. E acho que é sempre importante a gente lembrar que a internet tem esse lado e que a gente poderia, deveria apostar mais nela, né? Mas nosso tempo está chegando ao fim, né? A gente sempre acha que não vai saber muito bem o que dizer, mas o tempo passa rápido. E queria agradecer a vocês, né? Acho que a gente falou muito sobre esse jogo que se chama Lele e as Ameaças no Metaverso, que muito em breve ele vai ser lançado e a gente vai divulgar para todo mundo que tiver interesse também. Mas eu queria agradecer vocês por estarem aqui, por conversarem, né? A gente que já trabalha, enfim, já conversa há tantos anos, mas poucas as oportunidades que a gente tem de trocar uma ideia assim como foi. Então, muito obrigado por participarem. Mas e é isso. Vocês querem dar tchau?
Eu quero pedir uma coisa para quem está ouvindo. Quem acessar o jogo quando ele for lançado, coloque a sua avaliação, o que achou de jogar, se identificou os easter eggs. Eu quero, como pesquisadora e como pessoa que foi falando do projeto e curiosa, eu quero ver se as pessoas entenderam a sacada assim, a gente colocou os comentários, quem são os NPCs, o que podia estar sendo dito. Deem o feedback do jogo, é muito importante para a gente e principalmente para nós que somos
eu e a Ilê, que somos historiadoras, que são fofoqueiras, queremos saber a avaliação das fofocas.
Muito bom.
Sobre o jogo.
Participem, público, por favor.
Agradecer também, porque achei uma experiência muito bacana trazer a gente para falar, participar, assim, construir, né, mais um tijolinho da história. E dizer que o jogo, a criação do jogo, né, toda a construção do zero, né, ela foi algo muito enriquecedor para todo mundo que participou do projeto, mas eu tenho certeza que o jogo vai trazer dados e informações que vão render outras pesquisas, né? Eu, por exemplo, já usei o formulário já como uma ferramenta de análise, então eu acredito que ele vai render muitas outras pesquisas dentro desse assunto, ou de outros assuntos, ou do gênero, enfim. É isso.
Vai render, com certeza. Mas é isso, meninas, muito obrigado pela participação. E hoje ficamos por aqui. Eu aproveito para convidar quem está ouvindo para conhecer os episódios anteriores, que já foram gravados, onde nós falamos sobre as parcerias do projeto e também conversamos com a professora Cristina Scheib-Wolf, que é a coordenadora dele.